passamos a apresentar Escala Brasileira.
Esse é o Escala Brasileira. Manuelito Martins é o convidado de hoje. Tudo bem, Manuelito?
Tudo bem, Alcibiades. Muito obrigado por ter me aqui. É um prazer estar aqui na Rádio Senado, em Brasília.
Prazer é nosso. Bom, a gente começa, como de costume, conhecendo a formação musical lá, primeira, aquela ligada ao afeto, aquela música que o artista ouve em casa, né?
Certo.
Como é que foi para você? Que tipo de música se ouvia lá na sua casa? Que você pode até ilustrar aqui, porque você está com violão aqui no estúdio.
Então, naquela época, eu, quando criança, eu vim de uma família muito simples. Meus pais não tinham muita musicalidade. Eles gostavam de cantar, minha mãe gostava de cantar as músicas do rádio e tudo. Mas não tinha televisão também naquela época, era música do rádio, né? E eu, a música sempre me chamou a atenção desde criança. E a música que nós ouvíamos na rádio era música, assim, de Leandro Reis, coisas de violão, né? E tinha a música popular brasileira, que era muito forte, e o Leandro Reis tocava muito essas coisas populares, né?
Por exemplo, tem alguma que você pode fazer aqui?
Por exemplo, tinha a Duas Contas, do Garoto, né? É uma canção muito, muito bonita.
Manuelito Martins, aqui no estúdio da Rádio Senado. Manuelito, e essa formação que você disse que foi uma formação, isso foi tudo em Cubatão, São Paulo?
Tudo em Cubatão, São Paulo.
Que naquela época sofria daquele mal da poluição violenta. Ela só era conhecida pela poluição, né?
Pela
era
poluição.
Um embate danado.
Naquela época foi uma época muito difícil, porque falavam que nascia até criança sem cérebro, que era uma coisa assim que não era, né? Porque não era bem assim. Apesar que o ar, você sentia no ar uma poluição muito forte, né? E devido também àquela época da ditadura, né? E Cubatão era uma cidade que concentrava grande número de indústrias, de Cosipa, refinaria, etc. E foi uma época muito forte na política também, né? Os partidos...
Informação,
pessoas, né? Teve esse grande problema mesmo, né? Hoje estava Cubatão, esse encontro
Rio,
Rio Mais 20, né? Depois de 20 anos, acho que em 92, que foi a Eco...
A Eco 92.
A Eco 92, né? E foi considerado... Cubatão parece que já eliminou praticamente a grande metade daquela poluição, né, com os filtros e, enfim. E a Serra Mata Atlântica lá, né, que o pessoal está...
Regenerou, né?
Exatamente, regenerou bastante.
Então, mas tem essa outra história que é a história de Cubatão musical. Pouca gente sabe disso.
Cubatão é um musical. Polo musical. Polo musical, né? Você tem... eu lembro nas ruas, tinha a banda sinfônica, o pessoal da banda, a banda sinfônica, na realidade era uma banda de escola, do Afonso Schmidt, do grande poeta cubatense, Afonso Schmidt, que era de São Paulo e veio para Cubatão, né? E, então essa banda musical, que era o maestro Roberto Farias, que ele que fundou a banda sinfônica do estado de São Paulo, né? E, ele foi maestro, e a banda sinfônica da América Latina, né? Então nós víamos todos esses músicos tocando nas ruas, né? E tinha um conservatório também, um conservatório de música tradicional.
Você chegou a tocar com eles?
Não, não cheguei a tocar com o pessoal da banda, mas eu os ouvia tocando
direto
nas ruas. E tive aula com o professor Roberto Farias na
época.
Olha,
isso é importante.
Aula de harmonia, contraponto.
Bom, vamos à primeira música de hoje do disco. Você tem vários discos. O que, que você vai escolher para abrir?
Bom, eu vou escolher, então, o Garoto, né? Acho que o Garoto, o Aníbal Augusto Sardinha, é uma pessoa assim, fundamental na música brasileira, no violão brasileiro, né?
Vai ser o quê?
É Sinal dos Tempos.
Você está acompanhando a Escala Brasileira, Manuelito Martins, violonista, compositor também?
Eu fiz uma composição para o Luiz Bonfá.
Ah, olha só.
Chamada Dançando no Oceano.
Olha que responsabilidade. E como é que foi recebida?
Foi o pessoal gostou. É. Eles falaram, pô, essa música parece com alguma outra. Mas a música a gente sempre aprende com os outros,
claro,
né?
Claro, né? E hoje em dia já tem muita coisa produzida pela humanidade. Sempre vai ter alguma relação, né?
Eu até gravei ela num vídeo. A gente chegou a gravar em áudio ainda. Com um saxofonista americano, Scott Young. Nós gravamos e foi muito interessante. Foi uma experiência legal.
Ficou bacana,
Ficou bacana.
E a tua formação acadêmica, como é que começou?
Então, a minha formação acadêmica foi muito interessante, porque quando eu tinha como você havia me falado, eu estava com 9 anos e a minha mãe, eu lembro que minha mãe com 7 anos, ela me deu um violãozinho daqueles de plástico, de feira e tal. E naquela época Elvis Presley estava naqueles filmes, né, preto e branco e tal. Sábado à tarde e tal. E eu tinha uma vizinha que tinha um violão lá também, só que o dela era um violão verdadeiro. E de vez em quando ia lá e mexia e tal. Aí quando eu me vi, eu já estava já tentando mexer com o violão, estava envolvido com isso, né? Aos 9 anos de idade, meu irmão, em frente da estação rodoviária lá em Cubatão, tinha um lugar chamado Zanzalá, que era um clube, tipo Clube do Choro. Tinha muitos chorões, o pessoal que tocava. E nós íamos para uma aula de capoeira, meu irmão falou assim, olha, tem um pessoal tocando um choro ali, você não quer ir lá para ver, não? Eu falei, vamos lá e tal. Eu vi esse senhor tocando violão, Damião, que era um violonista brasileiro, assim, na época, tocando acompanhamento, fazendo choro, né? Aí ele falou assim, olha... Eu fiquei olhando pra ele assim, ele falou assim, olha, você quer aprender violão? Eu falei, eu gostaria. Ele falou assim, olha, você vai procurar uma pessoa chamada Carlinhos, lá no conservatório, Carlos de Oliveira, que foi um violonista clássico, que me introduziu. Aí ele falou assim, olha, eu falei assim, mas que música ele toca? Ele falou assim, vai, pede uma música pra ele tocar pra você. Eu falei, que música? Ele falou, de Agostinho Barra, chamado As Abelhas.
Falei, tá que bom. Presepado, hein?
Eu chego.
Porque isso é difícil, né?
Isso é difícil. Eu, quando eu chego lá, já fiquei aquela ansiedade pra chegar no conservatório. Cheguei lá, primeira coisa. Ele era da Bahia, né? O Carlos. E ele gravou até Elomar, viu? Ele gravou Elomar, um baiano.
Sim,
compositor.
O Elomar.
Elomar. Ele gravou as obras dele pra violão e tal, solo. Enfim, eu cheguei lá, o Carlos falou assim: tudo bem, você quer estudar violão? Eu falei. Eu gostaria, mas olha, quem te mandou aqui foi o Damião. E ele falou assim que o senhor tocaria, o senhor tocava Agostinho Barros, a peça As Abelhas, de Agostinho Barros. Eu sei que ele, rapaz, ele pegou no violão e tocou, fiquei impressionado. Eu falei, eu gostaria de tocar assim. Aí ele falou, você vai ter que estudar muito. Você vai ter que estudar muito. Aí foi quando eu pensei a... E aula lá no conservatório.
E estudou, né?
Estudei.
Então você foi pro conservatório, viu o professor tocando As Abelhas.
As Abelhas de Agostinho Barros, né?
E aí falou, eu quero tocar assim. Como é que é isso?
Ah, tive que me matricular na escola, né? Eu tive que me matricular e aí comecei a ter as aulas normais, porque normalmente a aula de conservatório era 11 anos, né? Eram primeiro e segundo grau em música, né? Tinha que fazer juntamente com a escola, né?
Isso.
E a minha família, com os meus pais, eles gostavam de música, mas não tinha aquele incentivo. Você sabe como é que o pessoal... Meus pais simples, vieram da roça, de Minas Gerais e tal. Gostavam da boa música, assim, ouviam rádio e tal. E eu, talvez isso venha dos meus avós, do meu avô, talvez. Não sei se tem alguém na minha família que tocava. Eu tenho um tio que tocava trompete em São Paulo. Um tio da família... acho que ele tinha casado com a irmã da minha mãe que tocava trompete, mas não sei, eu já andei procurando de onde que veio essa coisa de música na minha vida.
Mas assim, de qualquer forma, eles não te censuraram.
Não, de forma alguma. Não censuravam, mas o problema era que os meus amigos iam fazer o Senai, um ia fazer COSIPA, refinaria, aqueles cursos do Senai, e eu, quando meu pai também não trabalhava na COSIPA nem na refinaria, eu falei, poxa, a única forma que eu tenho pra é fazer música, que era a coisa que eu gostava, né? E falei, bom, então eu vou fazer música. Aí também as condições financeiras da gente não dava pra fazer, né? Eu falei, não, vou fazer música mesmo. Aí me matriculei lá e...
Pô, que legal que você pôde escolher a sua carreira, né?
Exatamente, é.
Terceira música de hoje vai ser?
A terceira música, vamos escolher o Jongo, do João Pernambuco. Thank you.
Estamos apresentando Escala Brasileira.